Estamos ao vivo. Boa noite, meus queridos. Um pouquinho de atraso aqui nos camarins, é natural, a gente bate um papinho antes aqui e já estamos aqui presentes para falar sobre esse Vila Nova 1, Avaí 1, pela Série B de 2023, um empate fora de casa, que acredito que antes do jogo, né, Ariel, assinaríamos esse empate. Mas eu acho que depois do primeiro tempo deu um gosto amargo o segundo tempo que a gente viu do Avaí, né? Então eu queria agradecer o pessoal aí no chat e já dar o boa noite para o nosso querido Ariel Prantê. Ariel, como é que está a nossa fria Buenos Aires? Aí, se tu pode trazer o nosso boletim meteorológico que faltou no programa passado, por causa de toda aquela emoção com o Miguelzinho e tudo. Então, hoje voltaremos com a programação normal aí. Então, se tu puderes nos dar o boa noite aí, o boletim meteorológico e as tuas impressões do jogo. Boa noite, querido.
Boa noite, Felipe. Tudo bem? Então, aqui tá frio, muito frio. Ontem à noite entrou muito vento sul, daí esfriou muito. A mínima para amanhã é de 2 graus, daí esfriou bastante. E a máxima não chega, não passa de 12, 13. Então, tá bem frio. Assim que depois disso, pelo que falaram os meteorologistas, já acaba o inverno. Que quase nem teve inverno, né? Teve pouca coisa de inverno, mas tá meio estranho isso. Mas bom, como tu falaste, o jogo de hoje foi um. Se tu falavas antes da situação do Avaí, no começo do torneio, um empate com o Vila Nova fora, Vila Nova brigando pelo torneio, era um bom resultado, tá? Antes do jogo, também era um bom resultado. Mas vindo que foi o jogo, foi uma pena. O Avaí perdeu 2 pontos. Eu particularmente acho, dessa vez acho um responsável, né? Eu não gostei das mexidas do Barroca. Ele desequilibrou o time. Tem jogadores que continuam entrando no time e eu não entendo o porquê, tá? E depois vamos falar mais em detalhe, mas para mim foi horrorosa a atuação do Júlio César. Ele descompensou o lado esquerdo do time, que estava bem, ele descompensou por completo. Então, isso aí modificou, né? Modificou o jogo. O Avaí fez um bom primeiro tempo, com muita chance de gol. No segundo minuto do jogo, Natanael teve uma bola dentro da área, que ele jogou para cima. Era um gol feito, feito. Ele jogou para cima da trave. Depois veio o golaço do Denilson, que aliás voltou a repetir uma boa atuação. Ele está com vontade, né? Um jogador
Sim. Sim.
que
Jogou
briga,
muito.
aparece no jogo, então é uma coisa muito útil. Então, é o que eu digo, né? Eu acho que provavelmente não tenha nada a ver, né, nessa hora, falar nessa hora, mas acho que voltando um mês atrás, acho que o Mourinho foi injustiçado, né? Foi injusto, ele foi demitido, ele não contava com esses jogadores. O camisa 9 dele era o Patinho ou o Ricardo Bueno, tá?
Ou Modesto.
O Modesto. E era, tu vê essa diferença agora com o Denilson? Cara, ele foi demitido sem a chance de esses jogadores que agora estão no Avaí. Então, é uma pena, porque eu acho ele um bom treinador, mas, bom, vida que segue. Hoje, para mim, o Barroca mexeu mal. Sinceramente, mexeu mal e é uma pena, né? Não vou dizer que, insisto, eu fiz uma conta meio estrambolhada, mas eram 5 jogos, era três vitórias, um empate e uma derrota, né? Hoje seria uma vitória da segunda sequência de 5 jogos. Seria uma vitória, que já era importante, porque depois tu somava 2 vitórias em casa e já tinha essa cota de vitórias cumpridas. Era um empate e uma derrota. Mas, lamentavelmente, hoje virou para empate, que poderia ter sido pior,
Sim.
porque num momento eu achei que eu ia perder o jogo. O lado esquerdo ficou muito, muito desequilibrado, né? O Cortez não dava conta. Tinha o camisa 7 deles, do Vila Nova, um tal de Juan Cristian, que ele entrou e fez o diabo nela, fez o diabo lá. E o Júlio César nem contribuiu no ataque, nem contribuiu na defesa. Então, cara, aí não dá, né? Não sei qual é a tua opinião.
É, então, eu penso parecido contigo, Ariel. Achei que o Avaí começou muito bem o jogo, surpreendeu o Avaí no início do jogo, né? Para a gente voltar um pouquinho na escalação, a única alteração ali do time normal que ele vem escalando é o Filipinho no lugar do Pottker. E o Avaí começa muito bem o jogo, tocando bola no campo do adversário, controlando bem a partida. Assim, um Avaí que, olha, puxando pela memória. Difícil de lembrar do Avaí jogando dessa forma nesse ano, né? O Avaí jogando com muita confiança, bola no chão, muitos passes, chegou a ter quase o dobro de passes do Vila Nova até determinado momento ali do primeiro tempo. O Avaí muito bem no jogo.
Eu fiz essa anotação. No, nos 30 minutos do primeiro tempo, o Avaí tinha 190 passes certos e o Villanova 100, quase o dobro. Muita diferença, quase o dobro.
É, e passes objetivos, o Avaí jogando, chegando, né? E o Avaí começou muito bem mesmo a partida. E aí depois o Villanova equilibra, né? Depois ali até a metade do primeiro tempo, o jogo deu uma equilibrada. E aí eu acho que o Avaí perde uma grande chance, né? Como tu comentasses ali, né, Ariel, com o Filipinho. O Avaí perdeu uma outra grande chance também. Teve, lógico, o golaço do Denilson, né? Que o Avaí fez 1-0, coroando o bom primeiro tempo do Avaí. E teve um outro gol perdido também, Ariel, que foi uma jogada pela direita, que teve um cruzamento que o Denilson entrou inteiro na jogada e não conseguiu finalizar também, um cruzamento muito perigoso da direita, que o Avaí poderia ter feito o gol também. Teve o golaço do Denilson.
Teve outro, um cruzamento do Natanael, que a bola desvia e ia pro gol. E o goleiro conseguiu dar um tapa no primeiro tempo também, antes do... Que era também gol, essa foi perigosa também.
Sim, então o Avaí, além de um domínio territorial, né, um controle do jogo, o Avaí teve chances para fazer, fez um e poderia ter feito mais gols, né? É, eu gostei bastante do Denilson, vindo fazer a parede muito bem, domina muito bem, aguenta o marcador nas costas ali com tranquilidade, ele consegue fazer o time aproximar, né, porque a bola fica parada nele. Ele fica quase como a ponta de um losango, né, no meio-campo do Avaí, que fica o Wellington, que fez uma boa partida hoje, né? O Wellington Risadinha, né, Ariel?
Mandar um abraço para o nosso querido Mozart. Eu ia te falar isso. Hoje o Risadinha fez uma risadinha. Bom jogo. No começo, no primeiro tempo, ele dominou meio campo, ele pegava a bola e distribuía com um bom timing, um bom passe de bola. Gostei muito do Risadinha
hoje. Risadinha bem, eu achei o Igor Inocêncio bem também hoje no primeiro tempo, principalmente. E aí fica o Denilson vindo, quando ele volta, vem buscar bastante a bola, fica quase um losango no meio-campo, né? Com o Wellington de volante, o Gava por um lado, o Eduardo por outro, e o Denilson chegando. E no jogo de hoje, próprio Natanael, que tem a função de quase como segundo lateral, também fechando bastante por dentro. Até nesse gol que o Denilson perde, ele olha para trás, o Natanael não tá. Então, aparentemente, foi um negócio treinado, né? O Filipinho pela direita também fechava bastante por dentro. Então, taticamente, eu achei que o Avaí foi com muita movimentação e o primeiro tempo muito bom. Aí teve a lesão do Douglas, né, Ariel? Que a gente não sabe se é uma lesão, o tempo de recuperação do Douglas ali. Não tem essa informação ainda. Acho que não temos, né?
Esse é um problema, né? Porque já não é a primeira lesão do Douglas.
E vinha bem, né?
Se volta, ele ia vir bem, estava ordenando a defesa. Se volta a ser uma lesão muscular, vai complicar. O Felipe Silva é um jogador com Douglas ao lado e outro jogador com o Roberto. Muito diferente.
Bem lembrado. Ainda bem que tu falasses isso aqui. Eu tinha esquecido de anotar. No primeiro tempo, teve um lance do Felipe Silva que ele erra o passe. Isso. Com a saída de jogo do Avaí, o Villanova rouba a bola no campo do Avaí, então com espaço. Aí eles esticam a bola na direita do ataque do Villanova. O Felipe Silva vai cobrir o passe que ele erra. Pô, ele chega inteiro no cara. Aí ele não chuta pra lateral, ele tenta tirar do cara pra sair jogando de novo. Então, assim, ó, calma. Tu é muito bom zagueiro, tecnicamente muito bom jogador, mas às vezes tem que ser primeiro zagueiro. Me incomoda assim, não, o zagueiro construtor, adoro, eu gosto de zagueiro que tem bom passe, zagueiro técnico, porra, é maravilhoso, ajuda bastante o time na saída de bola, sem problema. Mas antes disso, tu é zagueiro. Então, assim, não. Zagueirar é a primeira coisa que ele tem que fazer. Pô, ele já errou o passe.
Tem um ditado que não lembro nunca direito, mas bola pro jogo de campeonato, bola pro mato, uma coisa
bola
assim,
né? Bola pro mato que o jogo é de campeonato.
Exatamente isso, era bola pro mato, pronto, acabou.
Exatamente.
E ele tentou tirar a bola, sobrou no atacante, ele fez uma falta na risca da... Tomou amarelo e fez uma falta, assim não foi pênalti, foi na risca da área.
E o pior, foi uma falta sem querer, então assim, seria um pênalti sem querer.
Ele sim, não tropeçou,
foi com a intenção de derrubar.
Não, é tropeçou.
Ele perdeu a bola, saiu atabalhoado atrás do Henrique Almeida, que é um cara experiente também, né? E ele acabou fazendo a falta, tomou o amarelo. Então, assim, seria só um passe errado, né? Se ele pega e chuta a bola pro mato. Pronto, não é um passe errado, acontece, o time volta.
Um lateral, pronto, acabou. Lateral, acabou. Ordena toda a defesa, começa tudo de novo, pronto.
Aí,
pronto.
Pô, aí tem que ter o Felipe Silva, tem que ter um pouquinho de leitura da partida, pô, já errei o passe, a defesa tá desguarnecida, a bola pintou aqui, chuta para fora, vamos se arrumar primeiro, porque, pô, né, o Avei tem melhorado, mas a gente tá ali na porta da zona ainda, né? Nossa situação não é que era tão ruim que para nós já parece que tá cômoda, só pelo fato da gente ter saído, né? Mas quando a gente olha a tabela com um pouquinho de atenção, então a gente tá precisando remar, né, Ariel, alguns pontos. Mas diga lá, fala.
É uma pena, porque se tu olhar essa tabela, tá? Hoje, tô com a tabela direto, né? Na hora que o Avaí tava ganhando, o Avaí tava em 24 pontos, tá? Sim. Se tu somasses uma hipotética vitória no jogo contra a CRB, já estava 27 pontos. Já estava alcançando a posição da Ponte Preta, que estava 13º. Já afastava da zona e estava a 12 pontos da zona do acesso. Então, faltando 16, 17 rodadas. Então, cara, era uma pena. Era um jogo que era para ser vitória. Mas o que me deixa tranquilo é o seguinte, né? O Avaí demonstrou, com esse elenco, que é muito diferente do elenco que tinha antes, demonstrou que está no nível dos times que estão brigando em cima. Ganhou do Criciúma semana passada. Estava ganhando o Villanova fora agora, empatou, mas fez um jogo de igual para igual. Então é uma pena, o Avaí desperdiçou metade do torneio contra o elenco. Tá? E agora tem que remar, né? Agora é difícil, né? Agora é sair daí, até o time equilibrar e pronto, né?
É verdade. E aí o Avaí faz esse bom primeiro tempo e volta para o segundo tempo já com uma alteração no intervalo. Ele bota o Júlio César no lugar do Felipim, né? Então, deve estar treinando muito bem o Júlio César, né, Ariel? O que tu acha? Porque assim, eu não... jogo com o Criciúma aqui, né? Que ele já entrou e... Diga lá.
Quando aqui tem um jogador que está num elenco que todo mundo acha que ele não tem que jogar e sistematicamente o treinador bota todo o jogo, aqui se fala... Ou ele faz muito bom o mate, que o mate é uma vida que a gente vive, ou é muito bom para churrasco. Ele é muito bom churrasqueiro, então todo mundo gosta dele, porque outra explicação não tem. O Júlio César entrar todo o jogo, não tem lógica. O Felipinho está fazendo um bom jogo, não está fazendo um jogo ruim. Tá? Então, não entendi. Sinceramente,
não entendi. Eu também não achei o Felipinho tão ruim, assim, eu vi alguns comentários, inclusive aqui no chat, o Matos aqui dando uma boa cornetada no Felipinho. Eu não achei o Felipinho tão ruim assim, e ele já, não sei se sentiu também, né, alguma coisa. Então, aí ele optou por colocar o Júlio César ali, e... Enfim, não entrou bem, né? Primeiro ele entrou na direita, Júlio César, né, que na esquerda tava o Natanael ainda, então ele entrou primeiro na direita. E entrando com o pé direito para cortar para o fundo, né? Então, mas também nem marcou, nem jogou, não acrescentou muita coisa. E o Villanova e o Avaí baixou bem as linhas, né, Ariel? Então, uma coisa no jogo de hoje que foi importante, que o Barroca fez, foi que a linha de quatro dele, como foi no jogo contra o Criciúma, era uma linha de quatro bem apertada, né? Então, normalmente os laterais ainda estavam dentro da grande área quando o Avaí fazia a linha de quatro defensiva, e ele pegava os pontas, né? Os pontas jogaram para defender. Então, mas tem gente que estranha, mas é isso, né? Os pontas estavam ali para brecar a parte externa do time do Villanova. Então, muitas vezes o Avaí no segundo tempo estava com linha de seis mesmo, que eram os quatro, os dois zagueiros, os dois laterais e os dois extremos também voltando para defender.
Mas, perdão, por exemplo.
E assim, e o Avaí fica sem saída, né? E o Avaí já teve esse problema contra o Criciúma aqui também. Porque o Criciúma também, o Criciúma botou dois atacantes, botou o Éder por trás dos dois atacantes, empurrava os dois laterais e ficou o Pottker fazendo uma linha de cinco aqui e tendo que o Júlio César voltar do outro lado também. E o problema disso é que o Avaí não tem saída, o Avaí não assusta o adversário, né? O adversário sufoca o Avaí e o Avaí não consegue sair. E aí o Ariel, aos 28, ele troca, né? Ele troca o Thales, ele bota no lugar do Natanael, aí ele inverte, bota o Júlio César para ser o extremo da esquerda, e bota o Thales como um lateral à frente do Igor Inocêncio lá pela direita, mas mais para fechar o lado direito mesmo, porque o Avaí também continuou sem saída, e não é porque não tinha um atacante também, mas o Avaí não estava saindo nem quando tinha um atacante lá. né? Porque entrou o Thales e o Inocêncio pela direita ali, que o Avaí não teve saída. O Avaí não teve saída que o bloco estava muito baixo e todo mundo atrás. Então o Avaí não tinha uma válvula de escape. E não, cinco
mas mesmo depois, assim, uma coisa, não sei se tu achasse, eu achei um bom show do Rafael Gava hoje. Distribuindo bola, eu gostei. Gava,
e a saída do Avaí, a melhor saída que o Avaí tinha era com o Denilson ainda. Quando a bola entrava no Denilson, ele conseguia dominar.
Exatamente. Virava
e aí tentava distribuir. E o Natanael, enquanto teve gás, para mim, de novo, grande atuação. Jogou bem contra o Silma aqui. Concordo. E jogou bem hoje de novo. Quando o Natanael saiu, daí morreu mesmo, assim. Aí era só o Denilson. Era bola do Denilson, torcer para ele segurar a bola para tentar fazer alguma coisa.
E o Denilson também cansou, né? Porque é lógico, eu tava sozinho na frente e ele cansou, né?
Correu bastante, né, Léo? Muita movimentação. Vindo trabalhar para pegar a bola dentro, marcando saída de bola, então... Parece, bem comentado por ti, parece também ele entrando no ritmo de jogo também, Ariel.
Sim.
Ele fisicamente, aparentemente, está muito melhor do que quando começou, né?
Não, eu falei agora há pouco, né? Se tu comparares as atuações do Denilson atual com os camisas novas que o Avaí tinha, que eram o Ricardo Bueno, Modesto e o Patinho, meu Deus, é disparada a diferença, disparada. Sim. Um cara que sabe dominar a bola, chuta de fora da área, hoje fez um golaço. Ele matou, chutou de fora da área, a bola na trave dentro, um golaço. Gol de camisa 9.
E tem um bom passe, né? Não é aquele cara aquele 9, porque ele tem o 9 que faz bem a parede, mas daí, pô, vai passar a bola,
não é aquele 9 finalizador, ele contribui na armação do jogo, claro.
Ele consegue jogar e tem presença de área, né? Então é um atacante assim que tá muito bem no Avaí. Aí depois dessa alteração do Thales e do Xavier, aos 28, aos 33 o Avaí sofre o gol de empate, que estava maduro, né, Ariel? A bola passando na frente da área o tempo inteiro, né? E passa para cá e passa para lá. O Igor de novo, né? O Igor bom, novamente uma ótima atuação dele.
Sim.
Né? Uma ótima atuação. Aquela defesa que ele faz na bola de cabeça incrível.
Era gol, espetacular.
Gol, salvou de novo. Muito da gente não cair, pode botar na
redes dele. Sociais, nas redes sociais está mudando, está falando ele de Igor Bom, está chamando ele de Igor excelente, não Igor Bom, porque realmente as atuações dele são excelentes. Realmente.
São excelentes. Realmente. E aí tem essa defesa maravilhosa dele que eu comentei agora, que foi aos 37, então 5 minutos após o gol, né? Então o Vila Nova continuou pressionando o Avaí. Aí aos 38 ele faz a última alteração, ele bota o Giovani no lugar do Gava e ele muda o esquema. Quando entra o Giovani no lugar do Gava, ele começa a defender com duas linhas de quatro, né? Ele alinha os dois volantes, duas linhas de quatro em tese, né? Porque de novo era a linha de seis lá atrás, quando o Vila Nova empurrava os extremos. Mas em tese seriam duas linhas de quatro, ele bota o Giovani como 10, aí descansava sem bola ali em tese o Giovani e o Denilson, e ele fez duas linhas de quatro ali para tentar segurar, mas o Avaí muito atrás e assim, claro, falando depois do resultado, não, foi muito para trás, tem gente que diz que chama o adversário e tal, mas é porque também tomou gol, né, Ariel? Porque enquanto o Criciúma também, em tese, também chamou o adversário, ganhou, ninguém falou da atuação do Barroca, né? Mas o problema hoje foi os dois tempos tão distintos, né, Ariel? Do jeito que o Avaí tava com posse, tentando jogar, o Avaí tava controlando o jogo, inclusive defensivamente, né? E o Avaí, quando deu a bola para o Vila Nova, e eu acho que aí é um problema que o Barroca tem, e até natural, porque não existe técnico completo, né? Então o Barroca ele é um cara que ele é mais para pró-jogo, né? Bola no chão, movimentação. O Barroca controlar o jogo sem bola, eu acho que para o Barroca é mais difícil do que para outros treinadores, né? Como para outros treinadores que controlam bem o jogo sem bola, é mais difícil propor como o Barroca propõe. Então é o ônus e o bônus, eu acho que quando o Barroca, a gente viu isso muito na Série A também, o Avaí fazendo bons primeiros tempos, e no segundo tempo o Avaí muitas vezes em vantagem, tentava segurar um pouco e tomava virada, várias viradas o Avaí tomou com o Barroca, e a gente está vendo novamente acontecer, né? Aparentemente uma característica do treinador mesmo de dificuldade de segurar resultado e controlar o jogo sem bola, né, o Ariel? E hoje ele tentou, né? Tentou controlar e não conseguiu, né?
Concordo, acho que claramente não é o estilo dele, é o estilo dele propor, então para ele custa quando ele tem que segurar o jogo, tá claro? Sim. E ele às vezes erra em tentar fazer de um jeito, fazer do outro. Hoje, para mim, sinceramente, eu não entendi o porquê da mudança do Júlio César, né? Ele mexeu com alguma intenção, tá claro.
Sim.
Só que eu não entendi qual foi a intenção dele. Porque o Júlio César não é um jogador que aporte muito na recuperação da bola, na defesa, e também hoje não aportou absolutamente nada no ataque.
Teve então... um lance, Ariel, não sei se tu te recordas, desculpa te interromper, mas é exatamente sobre isso. Uma bola que o Eduardo, ele tira a bola do... Ele faz a falta no cara do Vila Nova e ele já levanta dando um esporro no Júlio César, que estava na frente dele. E, pô, e entrou novo, né? Então, assim, não é... Ah, não, não, tô correndo porque eu tô cansado. Puta, acabou de entrar, né?
Então... Eduardo deu esporro e o Cortez também deu um esporro. Uma outra jogada também na ponta dele, o Cortez também deu esporro. Então, tá claro, se os jogadores estão nessa... Tá claro, tá todo mundo dando esporro. Pô, tá pedindo uma ajuda, né? Tá pedindo uma ajuda. Aliás, também, o Cortez hoje eu achei meio... Como que jogou sobrando, né? No gol deles, o Cortez tenta dar um passe do peito e aí perde a bola. E aí
tomamos um gol de contra-ataque, na verdade, né?
Claro, absurdo. Ganhando não, jogo, vai saindo. Né? Claro, absurdo.
É, eu tô olhando aqui os suplentes aqui, Ariel. O que a gente tinha de opção aqui para
mexer? Não, não tinha muita coisa. Hoje
pra jogar de extremo, né? Pra jogar de extremo.
O Vaguinho tá machucado ainda, né?
O Vaguinho tá machucado.
Pois é, esse é um problema, né, pro Avaí. Porque o Vagninho cumpria essa função, né?
É, então, ele tinha aqui para entrar na ponta mesmo, era o Júlio César, cara.
Júlio César, depois tinha o Felipe Bastos, o Gazão, que são volantes, o Jean Clever, volantes,
o Denilson Goulart, volante,
e o Gabriel Poveda, né?
E o Poveda, pois é. Aí o Jean Clever, volante também, Poveda 9, não dava para tirar o Denilson. Pois aí o Roberto entrou, o Thales entrou, o Xavier, volante, ele não tinha quem ele colocar.
Não.
Nessa aí... Eu também não
mas por que ele mexeu? Estava cansado o Felipinho? Se ele estava cansado, tudo bem, não tem outra.
Eu acredito que a pergunta a ser feita é essa aí, né? Não é porque o Júlio César fatalmente entraria no jogo de hoje, né? O Denilson Goulart, o Lucas Silveira está comentando aqui, o Denilson Goulart é o do Cruzeiro, né? Eu estou confundido com o volante que veio do Fluminense. O Denilson Goulart é um ponta que...
Não,
é
do Cruzeiro, do Cruzeiro.
Poderia ter colocado o Denilson, é verdade, Lucas.
Bem, sim, eu não sei lembrado. Se ele... Não sei se ele é ponta, ou se... Ele é ponta, eu não sei se vai pelas viradas, tá? Mas, além de ele ir pelas viradas, tu precisa de um cara que vá pela virada que ajude. O Natanael vai pela virada, mas ajuda na defesa.
Ajuda, também, claro.
Esse é o diferencial, né?
Inclusive, bem no que está estocando, o Jorge Wagner comenta aqui, coloca o Poveda, de 9, né, provavelmente, e o Denilson na ponta. Mas assim, Jorge, o ponta ali, a primeira função dele era marcar, e o Denilson estava nosso melhor atacante, já estava desgastado no primeiro tempo, aí se tu coloca o nosso melhor atacante para marcar, pô, eu acho que é um erro, né, eu não faria isso. E o... Achei que o Barroca acertou em deixar o Denilson como 9, tá? Agora, era o único ponta que estava lá, né? Era o Júlio César que teria que entrar. Então, são 34 contratações no ano, né? Então, alguns já foram liberados, tudo, mas, pô, ir para um jogo desse, tu ter um ponteiro para colocar e o outro acabou de chegar de acabou de ser contratado, tu já estava jogando com lateral por ali, né, Ariel? Então, acho que o Barroca também está pagando um pouquinho pela má montagem do elenco, né?
Isso é claríssimo. A má montagem do elenco está clara.
Está clara.
E estamos pagando as consequências, é claro.
E aí no fim do jogo, né? O empate ficou bom, né? Aquilo, o Avaí é uma loucura, né? O Avaí faz um primeiro tempo daquele, aí a gente imagina que o empate já seria horrível pelo primeiro tempo, mas daí toma o empate, toma pressão, o goleiro do Avaí é o melhor em campo praticamente, né? Então, no fim, o empate, o Avaí é uma montanha russa de emoções, Ariel. A gente nunca sabe, o resultado nunca quer dizer se a gente está feliz ou triste, né, Ariel? Porque o Avaí sempre tem uma circunstância difícil de engolir, né? O Avaí sempre nos prega algumas coisas.
Sim, realmente esse torneio está sendo uma montanha russa de emoções, como tu falasse, né? Porque, cara, hoje estava empolgado, né? O Avaí estava ganhando, tá ganhando o Vila Nova, ia para 24, daí já pensava em 27, véio, pô, 27 pontos, já estou olhando de outra maneira. E depois, pô, toma esse gol, mas dava para ver que o Avaí estava... Era difícil de aturar o jogo inteiro, porque, insisto, esse camisa 7 estava fazendo um estrago pela ponta direita, esquerda nossa, né? Uhum. Porque o Cortez deixou de ter ajuda, com a saída do Natanael, deixou de ter ajuda, e então tinha um buraco aí, ele explorava muito bem, e ele fez muita jogada. E depois entrou o Caio Dantas, né? Caio Dantas, matador, todo mundo sabe. Sim. E a primeira bola que ele teve, pronto, foi gol.
E entrou bem, né?
Entrou bem, entrou bem. Tu pode ver, o Natanael teve no segundo minuto do jogo, teve uma bola parecida. Um cruzamento e ele, no ponto de penalti, ele jogou para cima. O Sim. Caio Dantas botou para dentro. Ele não vai perder, né?
Não,
com certeza. Mas, sei lá, insisto. Antes do jogo, eu acharia um empate seria um resultado razoavelmente bom. É uma pena quando tu vês o andar do jogo, era para ter uma vitória. Tá? O Avaí esteve perto da vitória. Se teria conseguido mexer sustentar algumas zonas da defesa que estava meio com problemas, o Avaí segurava a vitória. Mas não deu. E novamente, uma muito boa atuação do Igor. Já repeti, quero repetir. O Douglas, nesse contexto, para mim não tem chance, ao menos Sim. que o Igor machucar. Porque, cara, é absurdo. Ele já tinha feito uma defesaça no primeiro tempo, um cruzamento da ponta direita deles, e o cara toca na área e ele faz assim, espalma a bola, uma defesa absurda, né? Dentro da pequena área, ele espalmou. Acho que foi na metade do primeiro tempo, antes do Avaí fazer o gol. Uhum. E depois aquela cabeçada que ele tira, não, o Igor está num momento excelente, graças a Deus, está num momento muito bom.
E é um goleiro muito rápido, né, Ariel? O que eu gosto dele, assim, é que ele é um goleiro magro, né? Ele uhum. e ágil, muito um reflexo, explosão, assim. Ele reage muito rápido.
Goleiro alto geralmente tem problema para ir embaixo. E Sim. ele não. Ele não. É estranho, mas ele tem muita agilidade. Ele chega bem muito, embaixo.
Muito, muito, muito. E rápido de velocidade. Sempre bom lembrar daquele Avaí Chapecoense, que ele faz o pênalti, mas ele chega na... As duas vezes ele chega junto na bola e joga rápido, inclusive por baixo, né? O Thiago Klaas aqui, vou dar uma passadinha nos comentários, galera. O Barroca Vai. Mexeu muito mal e o segundo tempo foi um desastre. Empate saiu barato. É, eu acho que ele não tinha tanta opção no banco para as mexidas. Ele precisava colocar sangue novo pelos lados. Ele não tinha tanta opção. O que me pega, assim, é o... Eu também não tenho nada contra baixar as linhas, absolutamente nada contra. O que me pega é não ter saída. Assim, eu gosto de time que defende bem, eu gosto de time que trabalha com linha baixa, não tenho problema nenhum. Mas tem que ter saída, tem que ter alguma saída. Tu tem que assustar o adversário em algum momento, assim. Tava muito confortável pro Vila Nova atacar o Avaí, como tava muito confortável pro Criciúma atacar o Avaí no segundo tempo do jogo aqui. O Avaí foi ter saída lá depois dos 45 do segundo tempo. Então, tudo bem baixar as linhas, mas tem que ter saída. Não é baixar a linha por baixar. Ah, não, vamos baixar para segurar. Não, vamos baixar também como estratégia. Não, vamos baixar as linhas para ter campo, para quem sabe fazer o segundo. Então, assim, baixar as linhas não quer dizer que tu não tem as ambições ofensivas, né? E é isso que me pega muito quando o Barroca baixa as linhas. Porque ele baixa as linhas e o Avaí fica sem ambição ofensiva, na verdade. O Avaí não tem saída quando a linha do Barroca tá baixa. Então, eu acho que isso merece um pouco mais de treinamento, não sei o que tá acontecendo, alguma mudança tem que ser feita. Ou se não consegue ter saída, tentar marcar um pouco saída de bola. Mas, enfim, o Avaí baixou muito a linha. Chegou um momento, assim, que parecia que o Avaí tava com 10, assim. Não conseguia ficar com a bola, sabe? Pegava.
Parecia com a menos,
assim, não, tipo, a gente não tem saída, tem que dar bola pros caras e pronto. Pô, mas tu tá com 11, beleza, eu dou a bola pro cara, eles estão vamos tentar atacar um pouco. Isso me incomodou um pouco, tá? Isso me incomodou um pouco. Não ter saída me incomodou. Me incomodou contra o Criciúma e me incomodou no jogo de hoje. O Luan, nosso querido Luan, que participamos do programa nessa semana, Ariel. Dá um salve, rapaziada. Deixo minha sugestão para o Comparações Absurdas. Getúlio ou Denilson? Ah, vamos favoritar aqui.
Aí é foda, Hulk, né?
Mandou bem o Luan, hein? O Davi Leonardo, quando viu o Caio Dantas entrar, foi fazer outra coisa. Como o Avaí eleva a carreira desse jogador? A gente tem... Eu, Davi, tem o Caio Dantas, tem o Roger. O Roger não, aquele do Guarani, o Ariel.
Sim, que fez o gol agora na primeira rodada.
É.
Fugiu, sim.
Desgraçado, entrou no segundo tempo.
Sim, foi você no
primeiro turno.
Sim.
Me fugiu o nome dele. Mas o Havaí tem alguns.
Já vou achar.
O Havaí tem alguns. O Rodrigo Adolf, um abraço pro amigo, tá sempre aqui conosco. Cortei sem cobertura, Barroca errou, que não percebeu isso. Mas o Rodrigo também não tem no banco lateral. O outro lateral é o Natanael que tá jogando. Então, assim, tá difícil, assim, foram 34 contratações e o técnico, mesmo depois da janela, ainda está sem opções para escalar. Então, assim, as mudanças do Barroca, eu vejo muita gente dizer, tem muita gente aqui no chat também, né, que o Barroca enterrou o Havaí com as mudanças e tal. Eu acho que tem mais a ver com a postura do que com as mudanças, assim, porque o banco não te dava muita opção. O Cortez está morto, ele não tem outro cara para botar. Na ponta direita ele teve que botar o Thales, que ele não tinha outro. Na ponta esquerda entrou o Júlio César, que a gente sabe que é um jogador limitado. Então, assim, não tem muita opção. Volante no banco, ficaram os três de fora. Jean Kleber não entrou o Felipe Bastos, não entrou Gazão. E já tinham três em campo e foi trocando. Volante tem um monte, mas... Tem pouca opção, tá? Tem pouca opção para mudar jogo, tem pouca opção pelo lado. Então, é complicado. O Gabriel Golini, esse Caio Dantas só faz gol no Havaí. Mas ele faz gol, tá? Faz gol. Fez algumas séries B já que ele vem marcando, né, o Ariel? O Caio Dantas de série B conhece, né?
Uhum. Sim. Ah, ele fez. Me lembro dele, fez uma série B pelo...
Sampaio Corrêa.
Meu Correia foi espetacular,
muito,
né?
Uhum.
Muito boa. Sim. Que nem o Poveda, né? Mas esperemos que o Poveda faça a mesma coisa no Havaí agora, né?
Sim. O Rodrigo Adolf aqui novamente, a dobra, e que dobra foi aquela na lateral direita, Thales e Inocêncio juntos é de dar calafrios. Mas é que tava defendendo, então ele entrou com o propósito de defender. Sim, ó, não me entendam mal, também não tô achando bom, tá? Repito, tenho críticas à falta de saída do Havaí. Mas hoje o banco era de chorar. O Lucas Cardoso aqui, mandar um abraço para ele, também está sempre conosco aqui. Hoje o Barroca forçou a amizade. O Gustavo Antunes, Barroca errou todas as substituições. A galera está indignada com o nosso técnico, Ariel.
Hoje não vai ter música, não vai ter música para o
Barroca. Hoje não vai ter dancinha.
O professor Barroca, não vai ter dancinha.
Não vai ter dancinha hoje. O Derek Cauã, começamos amassando os caras. Dava para ter feito 2-0 tranquilo no primeiro tempo. É verdade, Derek. Primeiro tempo do Havaí, olha, dos melhores que o Havaí fez na Série B.
Sim.
Acho com certeza, né, Ariel?
Sim.
Tá aqui, sim, ó, Regis.
A única,
o Avilionado botou aqui, ó.
Regis. A única parte que eu não gostei do primeiro... É Regis. Você tava procurando isso aí. O Regis. A única coisa que eu não gostei no primeiro tempo foi a falta de efetividade, né? Porque o Havaí teve chances e só concretou uma. E no segundo tempo também, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, teve muitas chances para matar o jogo, porque um 2-0 matava o jogo, mas não conseguiu. Tá? E esse é o... Mas tá, tu não pode perder tudo também, né? É uma pena. Acho que, principalmente para o Barroca agora, o que ele tem que apontar, só que ele não é especialista nessa parte, né? É fazer mais forte a parte defensiva, né? O Havaí, do meio para frente, já consegue criar jogada, consegue fazer gol, que era uma carência na primeira parte do torneio do time, né? O time não fazia gol diretamente, era um absurdo. Tá, agora já faz gol. Deveria tentar segurar a parte defensiva, tá? Mas aí tem carência que não vai mudar, né? Lateral direita, vai ser isso, é Igor Inocêncio ou Thales, pronto, não tem outra coisa. Zagueiros são os que tem, tá? Falta o Jonathan estrear, o resto já estreou, já sabemos. E uma pena... a condição física do Douglas, né? Porque ele faz muito bom jogo e tem uma segurança muito grande no Lipe. Sim. Mas ele machuca muito. Já é a segunda vez que ele machuca em 5 jogos. Então, não sei qual foi o grau dessa vez da lesão dele, mas temos que esperar, né?
Não sei também, mas o Roberto não entrou mal, hein, o Ariel, no jogo,
não,
né?
Não. Hoje não comprometeu. Não comprometeu.
Tanto que ninguém tá comentando do zagueiro Roberto no chat. Não. Então, isso não. É um grande indício que ele tem ido bem, né? Eu peço para bastante gente nos acompanhando aqui, agradeço a todo mundo. Peço que deixe o likezinho no vídeo aí. Nós temos mais gente nos acompanhando, Ariel. Quase o dobro de gente nos acompanhando aqui do que like.
Like, pois é.
Pessoal, puder deixar o likezinho aí, a gente agradece. O o Gustavo Espíndola, deu para perceber que ano passado, quando o time voltava mal no segundo tempo, não era culpa do time. Esse ano é a mesma coisa, segundo tempo muito abaixo. O Avaí cai no segundo tempo, né? Impressionante como com o Barroca, o Avaí cai no segundo tempo. Nós temos o comentário aqui do nosso querido Felipe Matos. Um grande abraço para ti, Matos. CBF Academy tem que organizar um seminário. O impacto das 5 substituições no futebol contemporâneo. Matos é maravilhoso. É outro esporte, embora o Barroquinha continue precisando só de umas 2 ou 3 para desmanchar o time.
Pois é, Matos.
Hoje foi complicado. Acho que ele tentou colocar um gás novo no time aí e não deu tão certo. Diego Canhete, um salve de Ibirama e toda a nação havaiana. Somamos mais um ponto contra o time do G4. No fim é um bom resultado. É isso aí, Diego. No fim é um bom resultado na teoria e no fim na prática, né? Porque como ficou o jogo no segundo tempo ali, acho que tava todo mundo assinando empate, né, Ariel? Com o volume de jogo que o Vila Nova implementou no segundo tempo ali, o Avaí não conseguiu brecar, né?
Quando o Avaí tomou o empate, dava para ver, na jogada do empate, o treinador deles, o Marquinhos Santos, fazia assim, ensinava que todo mundo vai para frente, ele empurrava o time para frente. E depois do empate, ele continuava fazendo o mesmo, o Vila Nova queria ganhar o jogo. Aliás, eles, para mim, na posição deles, eles perderam 2 pontos. Eles achavam que esse jogo era para fazer os 3 pontos dentro do Avaí. Sim. Então, eles devem ter achado que perdiam 2 pontos. Então, o empate antes do jogo não era um resultado ruim. Só que, por pouca coisa, o Avaí não conseguiu os 3, né?
E ainda que eles saíram com aquele gostinho de estarem bem, né? A gente ainda fica... A gente jogou o primeiro tempo bem, aí quando a gente viu o segundo, um ponto tá bom. Agora, pela ótica deles, é um pouco diferente, né? O Bernardo aqui diz que tá todo mundo botando a culpa no Barroca. Realidade, Felipinho perdeu o gol na cara, Natanael perdeu o gol na cara, passe de peito errado do Cortez gerou gol de empate. É verdade, Bernardo? Sim,
é verdade.
Então, assim, é muito pelo resultado, é como eu comentei aqui. Contra o Criciúma, a Barroca também baixou bastante, botou Júlio César também, mas ganhou de 1-0, morreu ali o assunto, né? Mas o Criciúma também sufocou, a bola também passou na frente da área, o Igor também fez defesa, o Criciúma finalizou da entrada da área, teve uma finalização de cabeça também, sem marcação, é porque ganhou de 1-0. Então, é isso que eu falo do resultado, né?
Sim, o resultado muda, né? O comentário do Bernardo tem muito a ver com o que você está falando, né? Sim. Olha, Felipinho perdeu com a cara, Natanael perdeu com a cara. O Avaí está errando também na finalização. Tá? Uhum. Tem pouco aproveitamento. Cria e não consegue aproveitar tudo que cria, tá? Mesmo o Denilson está tendo boas atuações, está faltando um pouquinho mais de definição. Só que, como tu fala, tem o ônus e o bônus, tá? O Natanael errou na finalização, errou, tá claro. Mas ele ajuda muito na parte defensiva. Então, tu não tens como tirar o Natanael hoje em dia. Não tem um extremo melhor do que ele. Porque ele pode errar uma, tudo bem, errou. Mas ajudou muito o Cortez. Quando ele saiu, o time descompensou, absolutamente.
Para mim, Natanael é um dos melhores do Avaí.
Concordo, nos últimos 2 ou 3 jogos, concordo. Sim,
um dos melhores do Avaí, sim. Para mim é Natanael e mais 10. É o Natanael, o Igor e mais 9, né? que o Igor tá jogando.
Não, o Igor também tá jogando, né? muito.
O Thiago Klaser fala aqui também, tá achando jogadores displicentes.
Eu achei isso no Cortez.
Que era uma final de Copa, né, o Ariel?
Pode ser.
Passe de peito. Quando ele vai limpar a jogada. Assim, ó, galera, vamos. Final de Copa, acabou.
E isso aí é difícil de mudar, né? Porque se o jogador tem esse jeito de jogar, é difícil de mudar a mentalidade dele, né? O Cortez é um cara que já está na reta descendente da sua carreira. Ele não vai mudar. Se ele sempre jogou assim, vai jogar assim, tá? Ele é um jogador muito técnico, muito bom, mas que às vezes, para mim hoje, foi displicente, né?
Então, acho que o... Não é falta de seriedade, né? Mas é...
Não,
acho que
não,
é
como o Ariel falou,
é isso, é característica, né? Característica. Exatamente. Porque, pô, quando o Júlio César não tá dando a vida ali para marcar pela ponta, porra, aí tem que tomar desporro do Eduardo, que tá ali se matando o jogo inteiro, né? Uhum. O Eduardo é um cara que não é impossível cobrar a entrega dele.
Não.
Dá para reclamar qualquer coisa do Eduardo.
Ele tem carências técnicas, mas entrega? Não pode reclamar nada. Ele deixa, nada. Ele come grama, deixa a vida dentro do campo.
Exatamente.
Nada.
E não é de se estranhar que joga sempre, né, o Ariel? É aquele jogador que, se fosse conosco, jogaria também, né? Porque, amigo, para jogar no meu time, tem que dar tudo. O Vinícius Silveira, Filipinho, tem que trabalhar na flex para amadurecer e sofrer mais. Cara, tu achou ter mais gente criticando o Filipinho aqui? Vou botar mais um aqui,
nosso querido Felipe Matos. Eu não achei isso.
Tem que entrar em contato com o CEE. O CEE é um... Sabes o que era? É um...
Aí me pegasse. O que, que é CEE?
Eu não sei exatamente. É alguma coisa de estágio. Um dos ex da sigla ali é estágio. É tipo a central que tem várias vagas de estágio, isso. Tá. Aí as universidades ali disponibilizam também estudantes que querem estagiar, as empresas também vão lá e dizem que querem, quem eles querem contratar, e aí acontece a magia, né? É quase um Tinder do mercado de trabalho. E aí eles querem que o Matos quer romper o contrato de estágio do Filipinho. Achasse o Filipinho tão mal assim, cara, não.
Eu não achei isso tudo.
E comparando com o Júlio César, o Filipinho parecia
cara,
meu Deus. Parecia o Pelé, pô.
Meu Deus. Acho que sim, dá para ver a diferença do Filipinho com o Pottker, né? O Pottker é um cara que também ajuda na defesa. Claramente, para mim, hoje em dia, com esse elenco, o ataque ideal do Avaí é Denílson no meio, Natanael e Pottker.
Sim.
Ponto. Tu vai mudar aí, isso é o melhor que temos, é o melhor que temos. Então, sim. Hoje o Pote que não estava, tomou o terceiro amarelo, aí entrou o Filipinho, mas também não achei tão ruim. Sim, claramente, quem destoou foi o Júlio César, aí sim. Mas o Filipinho, para mim, não foi uma atuação tão ruim, né? Não. Perdeu um gol, sim, tudo bem, mas...
Não vi, o André Pescador, Floripa, entrou vendo sua, André. Claudiola. Saudades, Claudiola, vai matar em
Claudiola tá na chapa agora.
Oh. É. Não vai ser um jogo tranquilo lá, Ariel.
Não.
Olha quem tá aqui, Ariel. Nosso querido Fabrício Daniel. Thales Olex na ponta direita é putaria. Já o horário de sábado, Fabrício Daniel. Rio de Janeiro, o cara começa...
Rio de Janeiro já começa palavrão já... É Rio de Janeiro. Mas quem está mais gordo? Barroca, Giovanni. Eu achei também isso. Quando entrou Giovanni, a câmera deu um close por trás, meu Deus.
Entrou de fralda, nosso querido João.
Meu Deus,
será que está com algum problema?
Sim.
Eu percebi. Muito bem lembrado, Fabrício.
Percebi isso também, sim.
Não, ainda bem que era calção azul, e por isso que que normalmente o Avaí joga de Santos fora de casa, né? Acho que deram a negociada com o Vila Nova lá, e o Avaí entrou de calção azul para facilitar a vida do Giovanni, tá? É, o Fabrício, realmente, o Thales ali na direita chocou. Um pouco as pessoas, né? O nosso querido Matos, novamente, me focaliza aqui, ó, em homenagem ao nosso querido Miguel Livramento, né, Ariel? O clube gastou um monte em contratações e ele põe para entrar os jogadores que já estavam aqui, igual o Rádio Velho. Peraí, ó.
Eu vi um comentário. O Avaí acabou o jogo com a maioria dos jogadores que já estavam no elenco e não os novos. Acabou o jogo com Júlio César, com Thales Olex, com Igor Inocêncio. Então. Esse é o
Roberto,
problema, né?
Felipe Silva.
Exatamente. O
goleiro, o Eduardo.
Exatamente. Então, o Avaí precisa dos novos jogadores. Dos novos jogadores em campo. Porque senão... Outro que, por exemplo, entrou o Cleit, o Xavier. Ele entrou no lugar do Guixadinha. E não, quase passou desapercebido. Ele quase
jogador avon, né? Aproveitar que o Matos já citou o nosso querido Miguel Livramento. Miguel. Jogador avon, né?
Isso.
Todo mundo tem, pô. Aí vou dizer que o Miguel é folclórico, Ariel.
Não, folclórico nada. O Miguel é um gênio.
Aí tem uma base, deve ter 400 jogadores na base, justamente para não ter que trazer Gazão, não ter que trazer Xavier. Assim, porra. Complicado, né?
É complicado.
Eu elogiei o Igor Inocêncio, Ariel, no primeiro tempo. Aí o Felipe Matos aqui disse: Igor Inocêncio, irreconhecível no primeiro tempo. Mas voltou ao normal no segundo. Irreconhecível no primeiro tempo. Concordo. Ele meteu uma bola na ponta direita ali, que ele entrou pelo meio, ele abriu uma bola que eu olhei assim. Não pode ser ele. Não, impressionante.
Sim, concordo com isso.
Aqui o Lucas Cardoso. Amanhã mesmo a gente pode voltar para a zona com a vitória da Chape. Né? Provavelmente a Chape nos passa em número de vitórias. Então, Lucas, deixa eu até já abrindo aqui. É isso, Ariel?
Temos o risco, acho, não? Acho que sim. Estamos em risco, sim.
Só que temos cinco vitórias e a Chape tem quatro.
Tem quatro.
Ah, o saldo. Nosso saldo é menos 12.
Pois é. A Chape tem um saldo melhor do que a gente.
O saldo da Chape é menos 5. A Chape ganha da manhã, 11 da manhã. O Avaí está de volta a zona de rebaixamento. Muito bem lembrado, Lucas. E o Lucas faz um outro comentário aqui importante, Ariel. Com esse empate, o jogo contra Tombense não é negociável. Vai ter que dar um jeito de ganhar.
Não, claro, é claro, é claro.
Apertou,
é claro.
Apertou o calendário dos do teus 5 jogos aí, né, Ariel? Essa, o empate de hoje.
Pois, né? É, pois é o que eu falava, né? Uma vitória hoje, somada a uma vitória com a Tombense, que não era tão ilógica, já estava com 2 vitórias numa sequência de 5 jogos. Faltava uma vitória, um empate e uma derrota para continuar na sequência que eu falei, de 10 pontos cada 15 jogados. É uma pena, é uma pena. Realmente é uma pena.
O nosso querido Lucas Souza diz que acha que o Filipinho é muito bom e deve ser lapidado, jogador para bom futuro na Europa. É um ponteiro alto, né? Um cara... Eu acho ele canhoto, né?
Para mim, para a Europa, falta amadurecer bastante, né? Para mim, para a Europa, falta amadurecer bastante ainda.
Ah, não. Sim, sim, sim.
Claramente.
O Lucas Silveira aqui, quando a gente comentou, ele disse que o Denilson é ponta. Tá, nós já falamos aqui anteriormente. Desculpa, confundi o comentário aqui. O Edson Marazotto, 2 pontos perdidos, time covarde. Quem não tem coragem não casa com mulher bonita.
Mulher, né, bonita, Ariel? Exatamente, exatamente.
Né? Nós já sabíamos disso já, né?
Exatamente.
Vamos ver aqui, galera, tem bastante comentários aqui, tô tentando ler os comentários de vocês aqui, gostaria.
Cara, novamente. Vai ser difícil fugir do Miguel, né? Cada vez que a gente fala, sempre a gente vai lembrar uma frase do Miguel, vai ficar eternamente pra gente. É absurdo.
O Lucas Souza aqui faz um comentário interessante também, o Ariel. A saída do Wellington desmontou a saída de jogo do Avaí, né?
Também.
O Avaí já estava com pouca posse, né? Mas o
aparentemente... O Estadinha estava bem, distribuindo bem a bola. Estava bem.
Sim. Deixa eu só mandar um abraço aqui. Peraí. O nosso querido Vitor Zadroski Silveira, do Corneta Podcast. Boa noite aos amigos. Um ponto somado ou 2 perdidos, Ariel, no jogo de hoje? Passando a régua. Um ponto somado ou 2 perdidos?
Um ponto somado. Porque depois do empate era a prova aí, eu achava que eu ia perder o jogo. Acabou sendo um ponto somado para mim.
Não, então, eu também achei. Como a partida se desenhou, eu acho que foi um ponto somado. O Israel Xavier dos Passos aqui. Rapaz, temos que falar mais do Igor Bom. Que não é bom, é excelente. Realmente.
Mas
não.
já falamos. Igor está sendo claramente um dos pilares da equipe. Quando a equipe cai de produção, quando a equipe começa a tomar sufoco, aí aparece o Igor Bom. Na ressacada, fora. Não. Estou falando, é um dos pilares, absolutamente. É absolutamente fundamental o Igor Bom hoje no time. Absolutamente.
Sim. O Matos comenta aqui: quanto custa o Poveda por mês para ser banco nesse time? E olha, Matos, vai continuar banco, tá? Porque a bola que joga o Denilson de 9 e do jeito que o Barroca gosta de jogar, que o Denilson baixa bastante, vem trabalhar ali quase como um meia cancha, o Poveda não sei se joga, hein, Ariel? Muito por característica também, né? Muito por característica.
Por característica tá difícil, porque o Poveda não tem chance de jogar pelos lados, ele vai jogar no meio. Daí tu terias que deslocar o Denilson para um lado. Tá?
Sim.
E eu não sei se tu não estarias desaproveitando de nisso, né? Eu mesmo, tu te lembras do ano passado, quando a gente falava que o Ranieri, uma coisa era quando ele era volante, outra coisa quando ele era zagueiro. E eu achava o Ranieri desaproveitado na saga. Então, aqui eu mesmo, se tu vais tirar o Denilson do centro do ataque, vai mandar pela beirada, tá desaproveitando a função dele. Só para o Poveda jogar. Então, e tu vais tirar quem? Se tu manda o Denilson pela beirada e bota o Poveda de 9, vais tirar quem? Tem que tirar ou Natanael ou Pottker. Faz sentido, né? Um dos dois. Não faz sentido.
Difícil. Teria que sair o Natanael em tese, que o Pottker vai jogar. Mas o Natanael hoje muito. É um dos melhores do Avaí.
Natanael tá jogando muito. Jogando na frente, ajudando atrás. Tá jogando muito, muito.
E o Denilson é tu deixar uma posição de novo, botar um ponto de interrogação numa posição que tá definida.
Claro.
Então,
claro.
Qual a necessidade, né, de abrir mão de ter um 9 que tá te entregando gol, tá te entregando desempenho, tá te entregando jogada. Poveda vai entrar em situações específicas, assim, precisa de bola na área, pressão.
A chance do Poveda de ganhar um lugar vai ser entrar, ele vai entrar nos últimos 15, 20 minutos em situações especiais e começar a fazer gol. Entra a fazer um gol, entra a fazer um gol. Daí se ele entra, dois, três jogos, começa a fazer uma sequência de gol, aí pode começar a brigar se Denilson não faz.
Tá? Denilson tomou outra chance, alguma coisa.
Outra chance para mim não tem. Por enquanto não tem.
Tem um comentário aqui do nosso Diego Floripa, Ariel. O Avaí vai de 0 a 100 muito rápido. Foi literalmente do melhor primeiro tempo da temporada para o pior segundo tempo da temporada. Do céu ao inferno no mesmo jogo. Barroca acabou com o time nas mexidas. Com o início eu concordo, tá, Diego? O Avaí foi do 100 a 0, né? Não do 0 a 100, foi do 100 a 0. Mas jogou o primeiro tempo muito bom. As mexidas eu gostaria de ver a justificativa do Filipinho.
Tu tá vendo? Né? É unânime, quase todo mundo acha que o Barroca errou as mexidas, né? Todo mundo acha a mesma coisa. Sim. É unânime.
Não, eu acho que as mexidas. Eu não acho que o Avaí melhorou com as mexidas. Eu não tenho
dúvida. Não, piorou. Piorou claramente.
Mas é, o que eu digo é o. Não tinha muito o que mexer.
Não tinha outra coisa. Não tinha outra coisa pra botar. Mas é isso aí.
Ele tinha que repor gás. Ele tinha que colocar o Vila Nova, não parava de vir. Então ele tinha que colocar os jogadores com o pulmão para acompanhar. Ele botou o que deu, assim, ó, ele improvisou pelo lado, ele botou o que deu. Eu acho que uma alteração dele que tem que ser perguntada, na minha visão errada, é o tirar o Filipinho. Para mim, essa foi a grave. Se o Filipinho não sentiu nada, daí eu acho que é grave, porque para botar o Júlio César, não é que tá tendo um cara no banco assim que, pô, tá arrebentando. E o teu ponta tá jogando mal. Não, vou colocar um cara aqui no banco que, porra, o cara aqui é diferente, vou botar ele para mudar o jogo. Pô, não é o caso do Júlio César, né? Convenhamos. Então,
não.
Inclusive, por ser o Júlio César no banco, a paciência com o Filipinho tem que ser ainda maior. Porque é complicado, né?
Aliás, acho que o Júlio César é uma amostra do mal montado que tá o elenco. Tu vai me dizer que com o salário do Júlio César não dava para trazer um lateral direito? O Avaí não precisava de extremos, tá?
Sim.
E o Júlio César está aí. Porque extremos, tu tem Natanael, Filipinho, Potigra. Tá falando de três, um bom nível, tá? Três, um bom nível. Para que o Júlio César e por que a gente não tem um lateral direito? Tá claro que a montagem do elenco é ruim, tá claríssima, claríssima.
Não, a montagem do elenco é ruim mesmo. Mas para fazer justiça, né, hoje faltou extremo, né? Hoje fez falta ter mais pontas no elenco. Sabe, até um dentinho da vida entraria ali. Né?
Porque hoje...
Mas também eu concordo contigo, situação, o Júlio César também não serve, né?
Hoje teve a situação de que o Pottinger estava amarelado, né? Porque senão não passaria. Senão era o Pottinger de um lado, o Natanael do outro, e como reserva o Filipinho. Pronto.
Pronto, entraria.
Não faltava.
O Pottinger aguenta o jogo todo, então...
Claro.
O professor Felipe Lisboa, o Avaí tem que fazer igual o NFL. Ter um técnico de ataque e um técnico de defesa. Barroca no primeiro tempo e Mr. Claudinei para a defesa no segundo. Esse seria sonho de consumo.
É boa.
O Antônio Oliveira, o Xavier, passou os cupons de desconto do iFood que estavam inspirando para o Giovani. É verdade, a validade estava acabando, ele passou para o Giovani, porque
acho
olha...
São muitos cupons, acho, porque dá para ver que...
Usou.
Muitos.
Ou fez o cadastro no iFood agora, teve bastante promoção, cara.
Bastante pedido, promoção.
O Diego Canhete aqui disse que o Natanael vai bem de ponta, mas por 45 minutos, aos 10 do segundo tempo, estava trotando em campo.
É possível, né? Mas ele tem uma função dupla. Ele ataca e defende. Então, é lógico que ele canse, né? Ele tem que fazer as duas. Ele vai de uma ponta, da ponta do campo até atrás. Vai e volta. Então, chega um momento que tu cansa, né?
O Vinícius Silveira diz que agora tem outro ponta, o tal do Leandro Carvalho. Mas não estava no banco, Vinícius, hoje, né? Não estava como opção.
Não estava.
Então, isso é...
E aí também não sei a condição física dele, não é um cara com um historial de ajudar na defesa, daí não sei.
É complicado.
Ele tem uma passagem muito mal, muito, muito ruim, não será, o Leandro Carvalho? Muito ruim.
Então vamos ver o que deve ter sido uma oportunidade de mercado, né?
Acho que foi.
Não imagino que o Avaí tenha feito pesquisas aí e tenha chegado no nome do Leandro Carvalho, né?
Acho que foi oportunidade de mercado, concordo, sim.
É, o Leonardo Barbosa aqui disse que tinha o Douglas, que veio do Cruzeiro, comentamos aqui, o Leonardo, poderia ser uma opção mesmo, quando entrou o Thales, né, ter colocado outro ponta, ou colocado o Douglas ao invés de colocar o Júlio César, né? Porque o Júlio César realmente até hoje não disse a que veio no Avaí.
Não disse a quem veio, não.
Ariel, próximo jogo do Avaí em casa, sábado que vem, às 15h30, contra Tombense. Vencer ou vencer,
É,
né, Ariel? Esse jogo.
ia te falar, a gente tem que recitar o hino, pois a ordem vitória, vencer, vencer, vencer. Não tem outra, não tem outra. É um jogo. Já falamos semana passada, daqui para frente todos os jogos do Avaí são finais. Mas esse jogo, particularmente, é uma final, porque o Tombense é um time que está brigando com a gente, então é vencer para se afastar deles, se afastar da zona. Não tem outra, não tem outra. É, acho que é um jogo que, para o tipo do planteio que o Barroca faz normalmente, ele é bom, né? Ele vai ter que sair atacar e atacar e atacar, pronto.
Sim.
E com todo o elenco à disposição, a única dúvida, acho que o Douglas não vai jogar na zaga. Acho que vai ter que jogar o Roberto novamente. É,
Deve
mas,
voltar o
sim.
Pótica, né?
Pois é, o ataque tem que ser Pottker, Denílson,
E
Natanael.
Natanael,
Pronto.
pronto.
Pronto. O meio, para mim, o de hoje foi razoavelmente bom.
Sim,
Wellington,
Wellington.
Gava e Eduardo. Pronto. E a defesa, como falamos, o Roberto no lugar do Douglas e pronto. É, e sim, e 3 pontos. O Avaí, outro resultado. Agora, aí sim, falando uma semana antes, não serve outro placar que os 3 pontos, tá? Não, um empate não é bom para o Avaí. O Avaí tem que ganhar a Tombense. Aliás, o Avaí já ganhou a Tombense lá, em Minas Gerais. Quando tu te lembra que estava o Marquinhos
Sim.
como auxiliar, porque tinha sido demitido o nada
Alex.
saudoso Alex. Nada
Nada
saudoso Alex.
saudoso, Alex.
Nada saudoso, absolutamente nada saudoso Alex. É, então, é jogo para ganhar e pronto. E para ataque, novamente convoco a torcida do Avaí. Jogo do sábado, um sábado, né? E a
Bom.
sábado, que hora que é? Sábado
É
às
15h30.
15h30. Tá, horário bom, cedinho, tranquilo. Chega meio-dia, vem uma cervejinha com o pessoal, faz um churrasquinho, apoia o Avaí, tá? Jogo para apoiar, para encher a ressacada, botar a torcida, botar a Tombense dentro da área e pronto. E ganhar mais 3 pontos e continuar nessa levantada na Série B.
Ariel, deixa eu te perguntar um negócio. Tá sentado aí, né? Olha só, Ariel, o Avaí tá com 22 pontos e a Tombense tem 20, Ariel.
É.
Se tá ali 0 a 0, Ariel, 30 do segundo tempo. Vamos para frente ou a gente mantém os 2 pontinhos do primeiro da zona? Caso, vamos
Não.
supor que a Chapecoense não ganhe, né? Como é
Não,
que
zero,
vamos?
não. Não, faltando que. Não, tem que ir para frente. Está
E o
em
risco?
casa e não é a Tom.
Tem que ir, Ariel.
Cara, o risco é. A Tom vence, tem 5 vitórias no torneio inteiro.
Nós
Tá?
também.
Sim, nós também, tudo bem. Mas estamos em casa. Estamos em casa, com a
Sim.
torcida. E tá, acho que a fase do Avaí é uma fase de. Dos últimos 5 jogos, a Tom vence perdeu 3 e empatou 2. O Avaí, dos
Sim.
últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu só 1. Então, estamos numa fase de levantada. Acho que
Sim.
o elenco do Avaí não é o mesmo elenco que era 10 rodadas para trás. Então, não, não. Acho que tem que procurar vitória. Como seja, tem que procurar vitória.
Vamos para
Tá, sem
cima,
fazer
então.
loucura, né? Sem fazer
Sim.
como falava o ex-presidente. Não fazer loucura. Não
Fazer
estou
loucura.
falando de que o Igor Bomba vai cabecear num escanteio, né? Não, estou falando loucuras. Mas tem que razoavelmente ir para frente para tentar a vitória.
Para tentar a vitória. É verdade, Ariel. Ariel, hoje é um sabadão, né? Vamos fazer um programinha um pouquinho mais curto aí, né, do que o habitual. Temos aí alguns compromissos particulares, tanto o Ariel quanto eu aqui. Então, peço desculpa pro pessoal aí. Hoje vamos acabar aí praticamente com 1 hora de programa,
Eu quero pedir
né?
desculpa, estou com um probleminha familiar, né? Meu pai está meio assim com probleminha de saúde, então
Ah, tá tudo
não posso
bem.
me estender muito e quero dar uma visita a ele. Então, sim, hoje o programa foi mais curto, mas mesmo assim eu queria fazer o programa, né? Por isso falar. Nos bastidores tivemos até o último minuto
Sim.
com o Borges dizendo se fazemos ou não fazemos, mas queria fazer, né? Porque eu sempre falo, né? Além de tudo, para mim é um mar fresco, isso libera a minha cabeça. Eu gosto muito de falar, mas muito mesmo. Então, eu queria falar. Foi um jogo lindo para analisar, né? Porque teve, como todo mundo falou, teve 2 tempos absolutamente diferentes, onde o Avaí foi um time no primeiro tempo e outro time bem diferente no segundo tempo. Então, quisemos fazer o programa do mesmo jeito, um pouquinho mais curto, mas fizemos igual. E, bom, um pontinho, está em casa, esperando agora uma semana de trabalho, tomar seja uma semana boa. E depois vou contar, mas tu falaste que o jogo de Chapecó era complicado. Tô com uma ideia meio maluca na cabeça aí do jogo do Chapecó, porque depois do jogo do Chapecó tem jogo ressacada, tem
Opa!
feijoada. Tô com uma ideia, não, não, não vou adiantar nada, mas tô com uma ideia meio maluca na cabeça. Vamos ver no que queda.
Opa!
Vamos ver no que queda,
Coisa
vamos ver no que queda, vamos ver no que queda.
boa, Ariel. E o Lucas Cardoso aqui diz: Melhoras para o teu pai, Ariel, no pensamento positivo aqui. Estamos todos aqui mandando boas vibrações aí pro Ariel.
Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado.
E além de comentasses do jogo ali, falando no geral, né? O jogo foi bom, né? O primeiro tempo foi, de bola foi. No chão, não falando, vamos supor, não é o Avaí que tá jogando, dois times ali. O jogo foi bom, né? Bola no chão, primeiro tempo do Avaí,
segundo neutral, tempo,
pressão do Vila Nova.
Para quem for neutral, foi um jogo bom de assistir. Dois times. Sim. Que chegavam, muita chegada no gol, muita jogada de ataque. Não, foi um jogo bom. Para quem estava assim, torcendo, sofreu, né? No segundo tempo a gente, claro, sofreu, primeiro tempo eles. Mas para o neutral foi um jogo muito bom.
Sim, para o torcedor, concordo, comum ali que estava vendo uma, concordo, Série B ali no sábado à noite, um jogo muito
bom. E de bom nível técnico, que nem sempre
bom a Série B técnico, de bom nível técnico. Chão, nosso gramado bom, chão, Ariel. Comentamos aqui no programa passado, lembra?
Oba, aham, Ariel, gramado bom.
Gramado é bom. Oba. O sim, gramado sim, realmente sim. Lá é muito, uhum, bom. O Vinícius Silveira aqui vem com um assunto delicado da eliminação do River. Não é o momento, né, Ariel?
Doeu, não, mas doeu. Doeu, falar. Doeu. Pelo, já falei outro dia, né? Doeu pelo jeito do que foi, né? Acho que o River não é menos tímido que o Inter. Mas pênalti se assim, né? Uma moeda no ar, deu no que deu e pronto. Doeu. Doeu isso e doeu mais que no dia seguinte o Boca, do mesmo jeito, sem jogar bem, passou com o Nacional. Então está nas quartas, mas agora somos todos torcedores do Racing. Vamos torcer pelo Racing nas quartas de final. Racing Boca tem. Vai ser bom jogo para assistir, quarta de final da Libertadores.
Dá para ir no Boca. Estádio, Ariel? Dá para ir no cilindro?
Não, tanto não. Vamos torcer aqui em casa. Vamos torcer aqui em casa pelo Racing. Cara, o estádio do Racing aqui fica 24 horas na minha casa, pertinho. Mas não, vamos torcer. Na TV.
Então tá joia. Ariel, obrigado novamente, principalmente pelo teu esforço de estar aqui conosco, bater esse papinho com o Avaí aí. A gente agradece bastante a tua presença e os teus comentários. A gente gosta muito de passar esse tempo aqui contigo e bater e aproveitar que a internet nos aproxima, né, Ariel? Apesar de estarmos distantes, a internet nos aproxima. Ariel, um grande abraço para ti, uma boa noite e nos encontramos numa próxima vez aí, Ariel.
Muito obrigado, tá? Vamos esperar a semana que seja boa e vamos ao Avaí, tá? Um abraço.
Coisa linda. Rapaziada, obrigado pela presença de todos aí, obrigado pelos comentários, pessoal bastante interagindo bastante aqui conosco, tá? Em breve o programa estará disponível aí nas plataformas de podcast, como a gente sempre faz. E é isso. Boa noite para todos vocês aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu, rapaziada.